Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima e sejam bem-vindos ao nosso Olá, vizinho de hoje, quinta-feira, dia 14 de abril.
Bom dia a todos, eu sou a Luísa e nesta emissão do Olá Vizinho, que é um programa de entrevistas matinais na Rádio Freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia, temos dois temas de conversa para as nossas entrevistas.
É verdade, Luísa, hoje vamos falar sobre a Páscoa, que se celebra já no próximo domingo, e também sobre o aniversário da nossa Rádio Freguesia de Belém, que é já amanhã.
Sim, a nossa rádio faz um ano amanhã. E hoje iremos falar com quatro convidados especiais. Pedro Pinto, que é voluntário na rádio desde o início com o programa Cinema Restelo. Alexandre Honrado, voluntário radialista com mais programas aqui em emissão na Rádio Freguesia de Belém. Maria Cid, coordenadora do projeto da Rádio Freguesia de Belém. E ainda com João Pedro Costa, que é o coordenador de produção da Rádio Miúdos. E quanto ao outro tema de hoje, a celebração da Páscoa, Fátima?
Pois, a Páscoa é uma das datas mais importantes, das festividades mais importantes do calendário cristão. Embora esta celebração tenha as suas tradições no judaísmo, portanto a tradição é judaica, porque após a crucificação de Cristo o seu sentido foi ressignificado. Eu estou aqui um bocadinho a baralhar-me, a patinar nas palavras, peço desculpa, mas foi ressignificado pelos cristãos, estando intimamente ligado à crucificação e ressurreição de Cristo. E sendo a ressurreição de Cristo um dos pilares da fé cristã, a Páscoa é uma festividade muito importante para os cristãos por todo o mundo. Algumas características da Páscoa moderna também incorporam elementos herdados dos povos pagãos, mas mais à frente no nosso Olá Vizinho nós vamos falar melhor sobre isto.
E agora que já vos introduzimos aos temas de hoje, chegou o momento de lhe relembrar que você, que nos está a ouvir, também pode participar no Olá Vizinho. E vamos dizer-lhe como já a seguir. Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227.
E agora que já sabe como participar no Olá Vizinho, passamos desde já à Mafalda, que está na Confeitaria do Restelo, mesmo à frente do quiosque da rádio, na Avenida Ilha da Madeira, e que vai começar as nossas entrevistas com os nossos fregueses sobre os temas de hoje. Alô, Mafalda.
Bom dia, Fátima e Luísa. Pois é, hoje estou aqui na Confeitaria do Restelo, que é o ponto de encontro com muitos dos nossos fregueses. E eu vou começar a falar com o Sr. Ricardo Pereira, que é o próprio aqui proprietário da Confeitaria do Restelo. Olá, muito bom dia.
Olá, bom dia.
O senhor costuma comemorar a Páscoa?
Sim, basicamente sim.
Vai ter algum almoço de Páscoa este ano?
Sim, com a família.
E aqui na confeitaria, você tem alguma encomenda de Páscoa ou costuma ter mais nos outros anos? Como é que está agora este ano?
A Páscoa está muito diferente, porque as pessoas tiveram 2 anos fechadas em casa por causa da pandemia. E este ano, 2022, a questão de Páscoa é um ano diferente, porque as pessoas tiveram um bocado bloqueadas por causa da Páscoa, tiveram muito tempo fechadas em casa. Então este ano aproveitaram para ir fazer a Páscoa que estavam fechada durante 2 anos. E hoje em dia o nosso Restelo está um bocadinho calmo demais, basicamente, está deserto. Assim, as encomendas tenho mandado para ir além, e este ano é o básico, mas e também fiz pouca coisa, porque a gente faz como vai vendo a semana antes da Páscoa e vai percebendo como vai correr o negócio, basicamente é esse.
Claro, mas o que é que costuma fazer mais? O que é mais pedido?
É folares da Páscoa, ninhos da Páscoa. É mesmo o que tem a ver com a Páscoa, mesmo a comercialização da Páscoa. Mas eu faço mais folares, é que eu vendo muito folares da Páscoa.
Mas eu ouvi dizer que é o próprio senhor que faz o que os folares.
É, exatamente, é que sou o próprio mesmo.
Portanto, este ano tem que fazer para si e para a sua família, também de certeza que não vai sobrar nada, devem ter.
Não, exatamente.
Muito obrigada. Obrigada, espero que tenham uma boa Páscoa.
Obrigado, e vocês também, a todos.
Obrigada.
Para vocês, uma excelente Páscoa.
Pronto, estamos aqui com o Sr. Ricardo Pereira, proprietário mesmo da confeitaria do Restelo, que faz os próprios folares de Páscoa. Este ano vai estar mais paradinho, porque as pessoas vão aproveitar para fazer a Páscoa mais como antigamente, se calhar deslocarem-se às terras. E pronto, o que é que vocês acharam, Luísa e Fátima?
Pois é, estávamos aqui a ouvir o senhor estava a dizer, o que o nosso entrevistado estava a dizer, e eu estava a pensar justamente que esta Páscoa é a primeira depois do tempo de pandemia, e realmente as pessoas devem estar muito ansiosas por sair de casa e enfim, ir ter com as suas famílias, mas fora de Lisboa, quem mora aqui em Lisboa, não é, Luísa?
Sim, há muita gente que passa a Páscoa fora. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Sempre passei fora de casa. Quando era mais pequena, os meus avós tinham uma casa perto de Viseu. Ainda temos essa casa, e onde eu passava sempre a Páscoa. E como estávamos sempre de férias, não é? Andávamos na escola, tínhamos muito tempo. A semana antes da Páscoa eu passava sempre lá. Uhum. E era muito engraçado, porque na aldeia nós temos assim uma maneira diferente
da cidade,
da cidade. É. O compasso vai lá a casa, dão-nos a beijar a cruz, no sábado aleluia à procissão. E há uma coisa curiosa que eu como ia muitas vezes lá, eu fazia os amigos, as minhas amigazinhas locais, não é? Da aldeia. E brincava com elas e tudo isso. E depois no sábado de aleluia havia a procissão. E então as minhas amigas, entre aspas, iam na procissão, nos andores. E eu achava aquilo o máximo, porque elas faziam parte daquilo. Nós punhamos as colchas nas janelas para a procissão passar e tudo isso. E depois, pronto, quando casei, continuei também a passar na aldeia, porque os meus sogros tinham uma casa em Moledo do Minho também. E, portanto, é sempre aquela... Foi sempre... Vivi sempre a Páscoa um bocadinho diferente do que estar
em casa. De uma forma mais tradicional, não é?
Exatamente.
Que eu acho que enfim, é engraçado, porque acho que na cidade estas tradições não conseguem estar tão presentes.
Pois, né? Também é mais difícil, não é? Ali em aldeias pequenas, sim, aquilo é mais fácil de tu teres o chamado tradicional. Exato. Na cidade o compasso com certeza não vai aos prédios e subir a todos os andares.
E os teus filhos também já participaram dessas?
Sim. Eles desde que nasceram que vivem isto. Portanto, eles não conhecem outra Páscoa.
Outra Páscoa, se não esta tradicional. É, né? Exatamente. Pois é. E, entretanto, nós estávamos há bocadinho na introdução a dizer que íamos falar aqui sobre a Páscoa moderna, enfim, que fora aqui da tradição cristã, tradição judaica, por aí fora. E há uma coisa que há muita gente que pergunta: mas porquê que é essa coisa dos coelhos e dos ovos da Páscoa, não é? E eu acho que nós andámos aqui a procurar perceber. E esta coisa dos coelhos ligados à Páscoa e os ovos da Páscoa tem aqui uma influência pagã, não é, Luísa?
É verdade, são os símbolos tradicionais da Páscoa moderna, o coelho e os ovos. E são atribuídos, como tu dizes, Fátima, a influências pagãs.
Uhum.
Acredita-se que os coelhos e os ovos eram tradicionais símbolos que representavam a fertilidade, pois, para diferentes povos. E à medida que esses povos foram sendo cristianizados, esses símbolos foram agregados à comemoração cristã.
Pois, porque há muita gente que fica: mas que história é esta dos coelhos e dos ovos?
É que não temos encaixa, ovos? Não é?
Não tem nada a ver. Coisa tão estranha. Mas realmente tem a ver com esta influência pagã, não é? E há também ainda uma ideia, e os historiadores falam nisso, que é aquela relação entre a festividade da Páscoa no norte da Europa e o culto a uma deusa germânica chamada Ostern, mas também chamada Ostara. E isto tem que ver aqui com o nome que damos a esta festividade nesta língua, mas nas línguas germânicas, não é, Luísa? Que é aqueles termos em alemão e em inglês, que a Páscoa tem origem neste culto pagão, e em alemão o termo usado para Páscoa é Ostern, que é semelhante ao Ostara. E em inglês o termo da Páscoa é Easter, portanto parecido com aquilo que se usa,
exatamente,
em inglês, ou o termo em inglês, não é? Que é Eastern. Nós é que chamamos Páscoa, porque enfim, nós também somos uma língua românica. Isto tem a ver com a tradição germânica, não é?
Exatamente. Fátima, não sei, vamos passar à Mafalda. Será que a Mafalda tem mais algum...
Para entrevistar, não sei. Se entretanto...
Olá,
Mafalda, tens?
Fátima, okay. Infelizmente não. Como o senhor Ricardo disse, aqui a confeitaria está deserta. Mas
está,
olha, estamos
tudo
a dizer que gostei muito das vossas curiosidades. Porque eu aprendo sempre imensas coisas que não sabia com estas, pronto, com estes pequenos factos que vocês descobrem aqui sobre os nossos temas.
Este é o nosso momento de fé de ver, que é para dar aqui um ar mais cultural ao programa, não é?
E deu muito bem, eram muito interessantes aqui as curiosidades. Portanto, agora acho que vamos passar à parte dos nossos entrevistados em estúdio.
É, exatamente. E acho que o primeiro nós vamos tentar ter aqui ao telefone é o Pedro Pinto. Vamos ver se conseguimos que
não,
ele...
Não?
Ah, ok. Vamos ver, entretanto... Vamos, ah, parece que não estamos a conseguir, entretanto,
enquanto não entra,
nós vamos, entretanto, aqui falando um pouco com os nossos ouvintes, não é?
A tua Páscoa, Fátima, não me chegaste a dizer, eu falei toda a minha e a tua.
Eu fiquei tão deslumbrada com a tua experiência de Páscoa, porque a minha não tem nada a ver com estas tradições, sabes? Porque embora a minha família, tanto materna como paterna, não seja de Lisboa, portanto a minha família materna é da Beira Litoral e a minha família paterna é Beira Alta, portanto ali junto à Guarda, eu não tenho muito esta vivência da aldeia, por isso a minha Páscoa é uma Páscoa da cidade,
sim.
e não costumava ir visitar os meus tios na aldeia, portanto não tenho esta vivência da Páscoa da aldeia, que eu acho que é tão engraçada, tão interessante, mas olha, a minha Páscoa é mais aqui a Páscoa da cidade, não
pronto,
tem tanto,
é uma
não,
Páscoa
não tem tanto glamour. E então agora parece que já conseguimos ter o Pedro Pinto.
Sim.
Olá. Bom dia. Bem-vindo em direto ao nosso programa.
Muito obrigado.
Sabemos que é um verdadeiro vizinho da rádio, não é?
exatamente.
E eu acho que vou começar por colocar aqui uma primeira pergunta. Como é que avalia esta sua colaboração com a Rádio Freguesia de Belém?
Muito positiva. Não só para mim, também como pela divulgação do meu trabalho ou da minha paixão pela música e pelas bandas sonoras. Tem sido, às vezes, pronto, não tenho conseguido fazer tantos programas como queria e se calhar na forma que eu queria, mas tem sido um ano muito bom, muito positivo, com um feedback excelente de muitos ouvintes, muitos amigos, e portanto tem sido recompensador.
Pois, porque o seu programa é o Cinema Restelo, não é?
Exatamente.
Portanto, e até tem, segundo me disseram, tem uma página no Facebook e tudo, não é?
Há duas e tudo. Há uma do próprio Cinema Restelo, que já existia até antes da formação da rádio, onde várias pessoas trocam experiências sobre o que viveram no Cinema Restelo, partilham bilhetes antigos, cartazes, fotos, muito engraçado. E depois existe também a própria página do programa Cinema Restelo, onde eu ponho quais vão ser os programas, as reportagens que têm saído sobre a Rádio Freguesia de Belém, onde eu vou partilhando mais coisas sobre o programa em si. Portanto, temos esses dois focos que nos lembram muito bem como é que era o Cinema Restelo.
Pois, eu imagino que tenha escolhido este nome para o seu programa, Cinema Restelo, porque o Cinema Restelo é um ícone aqui de Belém, não é?
Exatamente. Eu, infelizmente, nunca o conheci.
Mas eu lembro-me, por acaso, eu lembro.
Isto é mesmo uma paixão utópica. É mesmo porque quando eu vim morar para a Freguesia de Belém, já não existia o Cinema Restelo, mas eu pesquisei muito sobre o cinema e nasceu em mim, digamos, uma paixão, uma certa nostalgia, porque eu gostava muito mesmo que ainda existisse, apesar do Pingo Doce também dar jeito, não é?
Pois, mas não é, não é a mesma coisa.
Mas ali, ter ali aquele edifício, aquela história, aquelas lembranças das pessoas todas, eu senti uma nostalgia muito grande e, apesar de nunca ter conhecido o Cinema Restelo, gosto muito dele, como se tivesse experienciado e vivido lá várias experiências.
Pois.
Também do que eu já li, dos testemunhos que já recolhi, e portanto é, digamos que é uma certa nostalgia com o Cinema Restelo.
Pois, porque o Cinema Restelo era contemporâneo de outros cinemas que existiam na cidade de Lisboa e que não eram tantos como hoje, não é? Nem tinham o mesmo enquadramento que hoje têm. E as pessoas, enfim, isto de ir ao cinema era assim um momento importante no programa das famílias. Hoje ir ao cinema é uma coisa muito mais corriqueira e até acabou por se perder um pouco este elan de ir ao cinema porque temos outras coisas que nos solicitam a nossa atenção.
Sim,
não?
Sim,
mas naquela altura ir ao cinema era assim uma coisa especial e havia, as pessoas até se vestiam bem. Punham uma roupa diferente, preparavam-se, não é?
E vai exatamente de encontro aos testemunhos que eu tenho recolhido, porque lá está, esta grande ligação que as pessoas têm a esses cinemas mais antigos e também ao cinema Restelo.
Havia outro que era o Monumental, não sei, se calhar.
Sim. E essa ligação que têm é exatamente porque têm experiências completamente diferentes das que nós temos hoje em dia.
Exato.
Nós vamos ao cinema como vemos um filme na televisão, ou não é uma experiência marcante. E na altura era completamente diferente, era uma experiência muito recompensadora, via-se os amigos, estava-se com a família, era uma novidade, era uma...
Não, as pessoas vestiam, era como eu dizia...
completamente diferente.
E as matinés, não é? Havia as matinés e havia, enfim, as sessões da noite. Mas as pessoas, como eu estava a dizer, eram pequeninas. As pessoas vestiam-se muito bem, os homens tinham que usar gravata. Aliás, eu acho que era obrigatório. Nem se podia entrar no cinema se não levasse a gravata e as senhoras fossem muito bem compostas. Enfim, hoje em dia perdeu-se esses requisitos. Eu também acho que
sim.
Faz mais sentido aligerar um bocadinho as coisas. Mas naquela altura havia todo um ritual. Não é?
Era como ir à missa.
Exatamente. Era quase a pessoa ia ao cinema com o traje de domingo, o traje que usava para ir à missa.
Exatamente.
Aquilo que estava a dizer acerca do edifício do Cinema Restelo, que era um edifício icónico aqui em Belém, eu depois falei no Monumental. A mesma coisa, lembra-se que até houve uma grande polémica quando teve que se deitar abaixo o edifício e se construiu outro novo na zona do Monumental. Enfim, era também um ícone da cidade de Lisboa.
Porque, exatamente. No momento ainda mantiveram o nome, mas completamente diferente.
Mas não tem a ver com o que lá estava antes, não é? Porque
exatamente,
isso foi destruído.
Mas a minha opinião, lá está, pronto, naturalmente que a evolução também é necessária. Mas acho que era uma sala que não era... conseguia-se ter utilidade para ela mesmo nos dias, se calhar, de hoje. Porque depois, logo ao lado, foi-se construir o Centro Cultural de Belém também, e, portanto, também com outras valências. Mas, se calhar, ficava algum espaço que poderia ser usado mesmo para a comunidade. Não sei, isto é a minha opinião, claro. Também sou um pouco suspeito de estar a falar sobre isso, não é? Não conheço também o que esteve por trás para a sua demolição. Mas lá está, acho que faltam-nos hoje em dia, se calhar, esses ícones antigos que trazem muito boas lembranças a muita gente.
Fazem parte da história da cidade, não é? Mas pronto, enfim, às vezes outros valores se levantam e acaba por se perder aqui alguns. Porque não só estes edifícios dos cinemas, mas há outros edifícios na cidade de Lisboa que infelizmente houve aqui uma época em que não se tinha este plano de recuperação dos edifícios antigos, como muitos prémios Valmor acabaram por ser demolidos ou cair por estarem degradados e não foram cuidados e é pena recuperados.
Sim, isso é um apostar mais na recuperação e não no fazer novo, não é? Ou pelo menos tentar manter algumas dos edifícios mais icónicos e mais valorizados.
Pronto, então, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado eu também.
Foi um gosto enorme tê-lo aqui
para
em direto.
Para o programa. Muito obrigado.
Páscoa, não é?
Obrigado.
Boa Páscoa para si e para a sua família. Já está aí, já a seguir nos próximos dias. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, igualmente, tudo correu bem convosco.
Obrigada.
Boa Páscoa para todos.
Obrigada.
É verdade, Fátima, tu falavas aí do acontecimento e era mesmo um acontecimento ir ao cinema.
Pois era.
Bem diferente do barulho das pipocas e do sorvete da Coca-Cola hoje
em
dia.
Mas essa das pipocas e da Coca-Cola é uma importação dos Estados Unidos, não é?
Exatamente.
Pronto, aí está.
Olá, eu já estou em estúdio aqui.
Olá,
a Mafalda já está connosco.
Sim,
Mafalda, eu e a Fátima falámos da nossa Páscoa, mas não te perguntámos a ti como é que vai ser a tua.
É verdade, eu este ano vou estar a trabalhar na Páscoa. Infelizmente não vou conseguir tirar o dia, mas eu tenho uma Páscoa parecida com a da Luísa.
Ah, então eu sou a única que não tenho uma Páscoa com glamour.
Tenho uma Páscoa com glamour. Eu até me lembro quando eu era criança, Pronto, nós temos, eu tenho uma casa lá, lá no norte, mais ou menos, que nós vamos para lá passar a Páscoa, e nós também fazemos a benção da casa mesmo. Benção. Vai lá o padre, sim, a casa, benzer a casa.
E diz aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, exatamente. Aleluia. E beijar a cruz e isso tudo. Só que eu antes, eu quando era pequenina, eu não sei, acho que queria que o padre sentisse especial. Então eu arranjava um molho de folhas de rosa e atirava assim para o padre passar. Sim, ai, quase que... como um, quase tapete. Como um casamento.
Tapete
era para ele sentir super importante, não era? Dar toda a importância ao Senhor. E pronto, e realmente eu gostava imenso dessa parte. Ia de manhã logo pegar as pétalas para poder...
Muito bom.
Ias logo depenar as flores todas.
Depenar todas.
Pensando no Senhor Padre, que era para ele ficar...
Sim, ele ficava lisonjeado. Eu notava.
Não,
eu
e notava. Aquela entrada triunfal, não é? Não é?
Era
porque
triunfal,
era um, porque
era
um acontecimento.
Era um acontecimento também para mim, então eu queria sentir que fazia parte do papel.
Nem mais, eu acho que era mais por aí, não é?
Bom, e vamos agora entrar em direto ao telefone com Alexandre Honrado. O Alexandre é voluntário radialista e é a pessoa com mais programas em emissão na Rádio Freguesia de Belém. Olá, Alexandre.
Olá, bom dia, boa Páscoa para todos, um bocadinho antecipada.
Obrigada,
igual. Boa emissão, mais uma boa emissão.
E obrigada por estar aqui em direto no nosso Olá Vizinho.
Eu é que agradeço imenso.
Alexandre.
Olá Vizinhos, como estão?
Bem, obrigada. Sei que é voluntário aqui na rádio desde o início e gostava que nos falasse um bocadinho da sua experiência desde a inauguração.
Bom, foi uma experiência até ver extraordinária, foi uma experiência com pessoas também maravilhosas e com grande paciência e às vezes com um altruísmo muito diferente daquilo que eu estava à espera. Eu ajudei naquilo que eu pude, até inclusivamente a informação, inclusivamente no nascimento de algumas coisas, seguir algumas pessoas mais de perto e menos outras, passando a minha própria experiência, que são já muitos anos em comunicação social, tentando sempre ser o amador voluntário apaixonado por uma zona chamada Belém, por fregueses que fui aprendendo a conhecer e a reconhecer, alguns são da minha infância e conheci-os a todos, e a ouvir com interesse muito grande coisas que me espantaram imenso, e coisas que me espantaram imenso com muita qualidade numa rádio que em princípio seria só altruísta, seria só para fazer voluntariado e dar voz às pessoas que lhe apetecessem falar.
Isso é muito bom de ouvir, imenso, é muito bom.
Tenho gostado imenso e acho que a rádio tem outra componente, que é uma componente institucional, uma componente de chegar aos fregueses com mensagens e coisas úteis, e penso que isso é fundamental, e devíamos ter em cada freguesia uma radiozinha.
Nem mais.
É verdade, já estamos aqui todas com o nosso babete a babar.
Ah, completamente.
Com razão, com razão. São pessoas que têm trabalhado muito para isso.
Muito obrigada. Muito
olha, Lisa, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que isto tem que ver com o gosto com que se faz as coisas, não é?
É verdade.
Sem dúvida.
É, sem dúvida que quando gostamos daquilo que fazemos, as coisas correm sempre muito melhor.
É, sai mais naturalmente e enfim.
Alexandre, sei que também tem 4 programas aqui em emissão na Rádio Freguesia de Belém. De todos eles, qual é o que tem maior gosto em fazer?
Eu gosto muito de fazer rádio, não consigo. Se tivesse muitos filhos, não ia ter
mais de um do que dois, exatamente.
Pronto, o meu problema, e peço, é meia culpa, peço uma desculpa formal aos ouvintes, é ter tão pouco tempo para fazer mais e melhor, porque muitas vezes eu estou cheio de outras coisas, em outros sítios, etc. Eu gosto de todas as coisas que faço. Adorei fazer as entrevistas nos vizinhos do Presidente, do qual eu sou padrinho, porque escolhi o nome e gostei muito de fazer. Penso que deve haver mais gente a fazer entrevistas, mais gente a coordenar a emissão, conversando com pessoas que conhece, porque a entrevista é um género do jornalismo, é um género da comunicação fantástico. É a conversa entre duas pessoas com inteligência. Se não for com inteligência, não vale a pena ser feita. E encontrei sempre entrevistados fabulosos. Depois há um programa de divulgação de livros que eu faço, os meus livros, a maneira como eu os leio, etc. Um bocadinho mais introspectivo, mas tento levar bons títulos às pessoas. Depois tenho um bocadinho eu, o Alexandre Honrado, ao espelho, que é pensamentos que me ocorrem sobre as coisas e que eu acho que sou mais sério quando digo aquilo, e faço o Alexandre Honrado a sério, o a sério, não é o Alexandre Honrado, é o a sério, que é tentar levar a sério algumas coisas. Obviamente que há pessoas que não concordam e que têm outras
opiniões,
mas esse contraditório é que se faz rádio também. Pronto, e finalmente uma coisa que dá um gozo fabuloso, que eu gostava de fazer mais vezes, mais comumente e mais regularmente, não tenho tido essa oportunidade por tempo meu, e peço imensa desculpa, que é o Belém também é bola. Também a bola é um divertimento imenso sobre, com uma figura, um alter ego que é o José do Quiosque, está sempre a chorar porque o seu clube não vai a lado nenhum e que tem montes de problemas, mas que fica muito contente quando perde por poucos, fica muito contente quando marca um golo, fica muito contente quando vê uma luz ao fundo do túnel, nem que seja ser campeão noutro escalão qualquer.
É muito giro.
e é um divertimento para mim. Não é tão regular como eu desejaria, obviamente, mas nenhum de nós se calhar tem vida para ser amador, temos de ser profissionais no nosso
exatamente.
Depois falando para lá dos meus próprios programas, é dos outros que eu acho que devo falar, é que são programas muito giros, programas que nós o Pedro Pinto ainda há bocado estava a falar do seu próprio programa de cinema, interiorizou-se, é uma coisa primeiro estranha, depois entranha-se e ficou connosco, por exemplo, só para dar um exemplo e para estar mais perto de mim, mas tudo, as perguntas e respostas que são sempre úteis, ou há quantos anos já ouvi várias vezes, o Capital Social que nos interessa por outras razões, sei lá,
são muitos programas,
a leitura,
não é?
De um poema, o padrão dos acontecimentos, sei lá, tanta coisa que vai ficando e que nos acompanha da melhor maneira, como toda a rádio deve fazer.
É verdade. Alexandre, quer deixar aqui uma mensagem aos ouvintes sobre o primeiro aniversário da Rádio Freguesia de Belém?
Ai, quero, juntem-se, ouçam, divulguem, venham também participar, falem connosco, digam de sua justiça, ouçam-se a sua voz aqui neste pequeno canal que vai sendo tão grande todos os dias, e que sejam nossos e nos permitam, com toda a boa vontade, que nós sejamos vossos também.
Muito obrigada, Alexandre, por este bocadinho e por esta partilha connosco também.
Mais uma vez, obrigado eu.
Obrigada e uma boa Páscoa também.
Até sempre, todos os dias, com a Rádio Freguesia de Belém.
Obrigada.
Deus.
Eu quero aqui dizer, o Alexandre, por acaso, eu quando comecei a voluntariar, o Alexandre foi aqui na rádio, ele foi uma grande ajuda, estava sempre disponível para ajudar a fazer singles ou o que quer que fosse, como já tem muita experiência. Pronto, eu quero agradecer realmente, ele está a partilhar a experiência com os outros voluntariados.
Isso é muito bom também, não é?
Sim, é bom porque, assim...
Dá-te uma segurança
primeiro
também.
Exatamente, é um feedback de uma pessoa já com experiência, de uma pessoa que, para além da escrita, também tem ótima locução. Portanto, epá, tem experiência em tantos aspectos aqui. Exato. Na rádio, que é uma ajuda imensa.
É sempre
uma
mais-valia. Exato.
É sempre importante, e eu acho que este reconhecimento que ele nos fez, para já, enfim, faz-nos ficar muito felizes. Mas esta ajuda e esta disponibilidade que ele sempre teve em relação a esta rádio é louvável. Uhum. E tem sido determinante em alguns momentos, não é?
E para alguns programas, sem dúvida. Pois,
exatamente.
Pronto, nós vamos agora passar para a próxima chamada. Maria Cid. Olá, bom dia, Maria.
Acho que ela está...
Estás-nos a ouvir, Maria?
Não sei se ela nos está a ouvir já.
É o que acontece com os diretos. Acontece, mas não há problema. Eu posso já dizer que a Maria é coordenadora oficial aqui da nossa rádio Freguesia de Belém, do projeto todo, à volta da rádio Freguesia de Belém. É uma pessoa que nós conhecemos bem, porque está envolvida em vários programas e costuma estar sempre aqui no Olá Vizinho, a ajudar na produção.
É nossa colega, não é, Luísa?
Exatamente.
Olá, Maria, será que já nos ouves?
Sim, sim. Olá, bom dia.
Pronto, olá, eu queria te perguntar.
Bom dia, Mafalda. Bom dia, Fátima.
Olá, Maria.
Pois é, já nos conhecemos a todas, mas aqui para os nossos ouvintes, pronto, ainda é uma novidade, que ainda não foste muitas vezes mencionada, mas has de ser mais. Porque realmente tens um papel aqui muito importante.
Não te escapas, Maria.
Eu queria perguntar-te como surgiu o projeto da Rádio Freguesia de Belém.
Então, o projeto surge... Nós temos agora um ano, não é? De emissão.
Sim, exatamente.
O projeto, no fundo, já anda a ser cozinhado há 2 anos. E surgiu no seguimento de um outro projeto, que é Escolas com Voz, que... tem como missão e objetivo dar voz às crianças que estão nas escolas, aos alunos da Freguesia de Belém, porque a Freguesia de Belém tem imensas escolas, tem imensos estabelecimentos escolares. E achámos que era muito interessante eu, como estou no Pluro da Educação, achámos que era muito interessante dar voz a estes alunos, para eles mostrarem o que é que estão a fazer, darem voz àquilo que pensam e dar a conhecer à freguesia, à comunidade. Houve um dia que, por acaso, conheci ou cruzei-me com o projeto Rádio Miúdos, e daí então surgiu a ideia da rádio, porque gostámos bastante da forma como eles funcionaram e a forma como eles funcionam, e pensámos, este projeto tem tudo a ver com aquilo que em parte já andamos aqui a fazer na Freguesia de Belém, e pensámos, seria giro ter aqui uma rádio em Belém, mas tendo uma rádio para Belém não iremos só direcionar naturalmente para crianças e para jovens, iremos direcionar para a comunidade inteira. E começámos a cozinhar esta ideia, seria tão interessante termos uma rádio, darmos voz às pessoas, à comunidade, mostrar aquilo que fazemos, estarmos mais próximos das pessoas, a dar informações úteis, as pessoas terem um sítio onde, terem um canal onde podem ouvir o que é que se passa na sua freguesia. E pronto, e assim surgiu a rádio.
Pois, realmente, eu adorei o conceito, voluntariei-me logo, não é? Mas sim, acho que é muito importante, para além das pessoas poderem ouvir, também ser um canal em que as pessoas podem expressar. Cada um pode, qualquer freguês pode criar o seu programa. Está à vontade também para participar noutros programas, se quiser, pronto, depois depende de cada programa, mas neste nós precisamos muito de participação. Portanto, era muito bom que depois deste programa tivéssemos uma mensagem no WhatsApp a dar uma sugestão. Só uma, nós não somos esquisitos, começamos devagarinho. Pronto, e queria te perguntar também como é que tem sido a experiência de crescimento deste ano inaugural?
Eu acho que tem sido um grande desafio para todos. Na junta de freguesia nós não tínhamos este conhecimento do que é montar uma rádio, portanto tivemos que pedir ajuda, e arranjámos aqui um bom parceiro, que é a Rádio Miúdos, que nos ajudou a montar o projeto, e ficámos todos a conhecer e a saber como é que uma rádio funciona. E, portanto, tem sido uma aprendizagem gigante, a vários níveis. Como é que tem sido para vocês?
Para mim também tem sido uma aprendizagem gigante. Desde o primeiro programa, que era um programa mais em que eu fazia a edição e a criação de conteúdos. Este também há a criação de conteúdos, mas este é aqui mais aprender a comunicar em direto e ter mais atenção aqui às palavras, não é? Porque as pessoas só nos ouvem, portanto prestam atenção a tudo o que nós dizemos. Exato. Não sei para vocês.
Fala, e tu és da área, não é?
Sim, sim. Eu estudei comunicação e multimédia, cheguei a fazer um pequeno espécie de workshop em rádio, mas aqui é que estou mesmo a ganhar terreno.
Daqui é que estás a ganhar
bem,
experiência.
Eu não tenho formação,
Luísa,
é verdade.
Já a Luísa e a Fátima não têm.
Mas não, ninguém diria. Ninguém diria que está aqui, está a catar.
Muito obrigada, Mafalda. Não, realmente não tenho essa formação, mas desde cedo, quando tu me desafiaste, Maria, para vir para aqui e me explicaste aquilo que iria ser, eu adorei logo desde o início e, portanto.
Já tinhas aí o bichinho, não é?
Sim. Eu gosto de comunicar, eu acho que sou. Nunca me calo, não é? Também, tu sabes. Passo a vida a falar. Pronto, tenho alguma experiência em comunicação com o público em geral, mas pronto, nunca tinha feito uma experiência destas e estou a adorar. E tu, Fátima?
Eu das três, se calhar sou a que nunca tinha experimentado nada que se parecesse com isto. Realmente eu gosto de comunicar, é verdade, mas isto tem a ver com uma característica da minha personalidade. Mas nunca tinha feito nada que se parecesse com isto. E realmente quando a Maria me desafiou, eu achei que era engraçado. E disse, por que não? Por que não fazer aqui uma coisa diferente? Porque eu acho que é sempre muito bom para qualquer um de nós sairmos um pouco aqui na nossa zona de conforto, fazer coisas diferentes.
É verdade.
Não é? Agarrar projetos que são diferentes, porque aprende sempre muito, contacta-se com outras pessoas e são, são coisas que se, são experiências, são vivências que se tu recusares porque de repente, não, acho que se calhar, não, mas não para a rádio, que coisa é essa? E portanto recusas, perdes a oportunidade. Portanto, isto, nos desafiarmos a nós próprios, acho que é muito importante. E eu estou a adorar, eu já disse várias vezes.
Para quem não sabe, é importante referir que a Mafalda é voluntária e a Luísa e a Fátima trabalham também na Junta de Freguesia.
Uhum.
E eu acho que para quem trabalha na Junta de Freguesia, que já temos nos nossos outros projetos a função de chegar próximo da comunidade, não é? Já é um dos objetivos, quem está a trabalhar na Junta, não é? Estar a trabalhar próximo da comunidade. Quando vai para a rádio, é só mais uma forma de estar próximo da comunidade, não é?
É, sem dúvida.
E dar voz às pessoas e falar com as pessoas, mas num canal muito mais abrangente, não é? Que aqui estamos a falar para quem quiser ouvir.
Exato. Para os nossos ouvintes.
Pode ser em Lisboa, pode ser do outro lado do mundo, não é? Portanto,
é verdade, Maria. E agora eu vou aproveitar exatamente essa frase que tu utilizaste e vou-te pedir que, se quiseres, deixes aqui uma mensagem aos nossos ouvintes ou futuros e presentes voluntários da Rádio Freguesia de Belém.
Então, olha, antes de mais, acho que tenho que dar aqui um agradecimento, uma vez que estamos aqui a fazer um ano, acho que temos que agradecer a todos os que estão a colaborar com a rádio, a todos mesmo. Estão aí duas pessoas caladinhas, que é a Sofia e a Mariana.
É verdade.
Têm um papel e tiveram sempre aqui um papel fundamental na rádio, na construção da rádio, incansáveis.
E sem elas também não estaríamos aqui a fazer o programa, não é verdade?
Não, exatamente. É isso mesmo. E, portanto, muito obrigada à equipa Núcleo, não é? Esta Sofia, a Mariana, à equipa dos voluntários, às instituições, aos parceiros, às escolas que têm sido entusiastas, têm sido quem nos tem ajudado a manter este projeto, não é? Porque tem havido dias mais difíceis em que pensamos, mas o que é que estamos aqui a fazer? E são eles que nos mostram que é isso que temos que continuar a fazer, este projeto que temos estado a fazer faz sentido. E dizer aos nossos ouvintes também, obrigada por nos ouvirem, continuem-nos a ouvir e venham participar, entrem em contacto connosco, estamos de braços abertos para vos receber, participem, ouçam, divulguem este projeto que é vosso, porque é para isso que nós estamos aqui mesmo para vocês.
É mesmo, Maria, olha, muito obrigada por toda pronto, a ajuda e acompanhamento ao longo destes programas deste ano, não é? Deste ano inaugural. Amanhã a rádio faz anos.
Faz um aninho.
Um aninho, afinal, é singular. E pronto, e nós, deste aqui, agradeço-te, nós vamos passar agora ao próximo convidado.
É o próximo convidado. Olha, um beijinho para vocês.
Beijinhos também.
Obrigada, Maria.
Obrigada.
E até breve.
E até
breve.
Páscoa. Boa Páscoa.
Bom, foi um desafio que nós todas gostámos, não é verdade? Uhum. Este do programa Olá Vizinho. Uhum. Eu acho que estamos todas contentes.
Estamos, sim, senhora. Uhum.
Toda a gente muito motivada para continuar e para fazer crescer o programa, sem dúvida.
É verdade. E vamos descobrindo facetas nossas que também não sabemos.
Completamente.
Sabíamos, não é?
E esta coisa de ser em direto é um grande desafio.
É um grande
desafio. É verdade.
É porque há sempre assim aqui umas coisas que a gente não estava nada à espera. E que acontece?
Já tem acontecido, já.
Que há que lidar num momento e agora vamos embora e vamos falar, vamos dizer, ou vamos não sei o quê, vamos comentar aqui uma coisa qualquer, mas acho que esta coisa do direto é muito giro.
É muito giro, mas nós, como somos três faladoras,
nunca nos calamos,
mas eu ando assim sempre, agora o que é que eu disse? Vou sempre ouvir os diretos.
Não.
Que na hora a pessoa fala, pois pronto, eu por enquanto acho que estive bem.
Mas... Claro que sim.
Mas nunca se sabe, mas às vezes.
Ora, e temos agora aqui mais uma pessoa para entrevistar. Temos o João Pedro Costa, que é jornalista e coordenador de produção da Rádio Miúdos. Olá, João. João Pedro?
Olá, bom dia.
Bom dia.
Ou devo dizer boa tarde, talvez.
Sim. Ora, João Pedro foi quem ajudou a ativar a Rádio Freguesia de Belém, deu as primeiras formações ao grupo de voluntários, está connosco desde a inauguração, aliás, esteve connosco mesmo na inauguração da Rádio Freguesia de Belém, a conduzir o direto, portanto, uma pessoa, uma imagem de marca, digamos assim, aqui da nossa Rádio Freguesia de Belém. João Pedro, que memórias nos traz da formação que deu à primeira vaga de voluntários aqui da Junta de Freguesia da Rádio?
Para já foi muito divertido ver quanto era transversal, cosmopolita e como é que é, interétnica a Freguesia de Belém quando se tem as primeiras formações. Mas foi muito divertido, sobretudo porque para nós também era uma experiência que já tínhamos feito, mas era uma experiência de uma coisa verdadeiramente nova em Lisboa. Uma comunidade, através de uma instituição, obviamente, uma instituição que ainda por cima tem em Portugal o peso político que tem, não é? E que ligado a partidos e tudo, mas fomos para a frente porque achámos que é importante que haja massa crítica, digamos, que haja pessoas, que haja uma comunidade interessada em resolver os seus problemas, em desenvolver tudo o que seja, enfim, política para a sua vizinhança, não é? Para que os vizinhos se conheçam, que eu acho que é uma falha entre nós, nos países latinos, essa noção fraca de comunidade. Acho que estamos a ganhar mais. E então, nós que na Rádio Amigos tentamos fazer isto com os miúdos, a noção à volta do português e à volta da globalidade do português, fizemos isso a convite, sobretudo, do empenhamento da doutora Helena e da doutora Maria Cid. Fizemos isso como forma de perceber como é que funcionaria uma rádio comunitária que teria voluntários a trabalhar e como é que uma rádio online hoje em dia, e eu gosto sempre de brincar com a Sofia que diz precisamos de mais ouvintes, precisamos de mais ouvintes. É certo, mas as ideias para se enraizar precisam de ganhar a proximidade com a população e num ano acho que a rádio, junto a Rádio Freguesia de Belém, está totalmente de parabéns, a perseverança, a realização de algumas pessoas, a contribuição contínua de novos colaboradores, é isso verdade. Que traz, a mim, que me traz alegre, tenho seguido, sobretudo nos últimos tempos, tenho seguido por questões profissionais, não tenho seguido tanto, mas de cada vez que vamos, por exemplo, ao grupo do WhatsApp, que continuo ligado e vejo as novidades no site, acho que
e sente que também é um bocadinho seu este glamour e este projeto, não?
Sinto que fui, de alguma forma, instigador, sobretudo junto a algumas pessoas da sua paixão pela música, pela rádio, pela forma de comunicar, pela maneira de comunicar as coisas que gostamos. Foi sobretudo, e as nossas técnicas de formação são sempre nessa base. Não vamos conseguir chegar a todos da mesma maneira e não vamos conseguir uma resposta de todos os que estão interessados em fazer rádio, em conseguir a mesma, o mesmo, como é que se diz, o output, a mesma realização de outros. Mas o que é importante é que os que ficaram da primeira leva possam ser também os motivadores
da segunda e da terceira,
instigadores,
não é?
Para, exatamente, de toda a gente que entraram, como creio a Marta, digam-me lá quem está hoje aí.
Hoje está a Mafalda.
A Mafalda, portanto, acho que é uma experiência muito, muito, muito incomum, de cidadania, sobretudo, e de pluralidade, que creio que sempre foi a panagem de tudo o que eu vi na Rádio da Junta Freguesia de Belém. E estou empenhado também pessoalmente, porque ofereço a minha voz de vez em quando em urgência à Sofia. João Pedro,
é verdade, quando está em apuros, chama por si.
Pronto, já, não tenho problemas nenhums, porque acho que é sobretudo um exercício de cidadania através da rádio. E depois já aquelas coisas todas que a rádio permite, que é a privacidade de só nos ouvirem a voz e termos uma personagem que é a nossa voz e a privacidade, sobretudo no momento em que a imagem é opressiva e toda a gente tem já começa a ficar um bocadinho fartinha de tudo ser imagem, a rádio vai voltar a ter. Nos anos 80 dizias o vídeo kill, didn't kill the radio star, no 2021 diz a rádio vai adaptar-se facilmente a todas as plataformas digitais, né? Por acaso que o podcast dos Estados Unidos é assim um fenómeno de popularidade inacreditável, não é?
É mesmo.
Eu estava aqui a pensar que a rádio realmente é uma das formas de comunicar, de chegar às pessoas, ao maior número de pessoas. É uma dos primeiros formatos, não é? Porque é antes da televisão, é antes de todos os outros meios que nós hoje em dia temos à nossa disposição. E realmente aquilo que estava a dizer faz todo o sentido. É que, tendo sido um dos primeiros meios de chegar às pessoas, de comunicar com as pessoas, é aquele que eu acho que, com todo o desenvolvimento tecnológico, se vai manter, readaptar, reinventar e, não é?
E continuar.
E continuar, não é?
Exatamente.
João Pedro, quero deixar aqui uma mensagem aos jovens radialistas que poderão querer começar na rádio.
Eu acho que para os miúdos a rádio não é sexy, porque nós temos uma rádio nacional, sobretudo as rádios nacionais, que não se, digamos que não se adaptaram à múltipla oferta de plataformas para ouvir música hoje em dia. E obviamente que todos nós temos as nossas playlists no Spotify, no Apple iTunes, ou seja onde for, não é? E o que se passa é que em Portugal, por exemplo, eu sou completamente contra a ideia de haver cotas para se passar música portuguesa. Eu, quando comecei a minha carreira, foi quando comecei a passar cassetes de bandas de música portuguesa, todas mal gravadas, todas cheias de ruído inacreditável, e acreditávamos que era assim. Nessa altura impuseram-se cotas para que a música portuguesa tivesse lugar nas rádios. Hoje em dia temos uma produção tal e uma tal qualidade que para mim o sistema de cotas faz com que nós tenhamos sempre uma ditadura das playlists anglo-americanas, sim, 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 da pop anglo-americana, que ainda por cima não é nada eclética e que faz com que os nossos miúdos cresçam a ouvir um tipo de música, e quando começam a perceber, afinal há mais, já é tarde, porque já estão
um bocadinho formatados, não é?
Já estão um bocadinho formatados. Eu fico avisado quando nas escolas os miúdos me dizem a música portuguesa, não. Depois eu digo, a tua música da lusofonia, não. Isto é assustador, porque somos um dos únicos países onde continuamos a ter cotas para passar música nacional. Nenhum dos outros países tem esse mecanismo. Portanto, olhem, para a Rádio Freguesia de Belém, um grande dia de aniversário.
Muito obrigada, João Pedro.
À equipa que iniciou, a Maria Cida, a Sofia, a Mariana e a todas, e ao Pedro e a todos os outros, que eu agora não consigo lembrar o nome, mas e a vocês também.
Obrigada.
É porque gostam da rádio e têm uma certa paixão, portanto, é manter lá.
É verdade. Obrigada, João Pedro. E uma boa Páscoa também.
Muito
obrigada.
Obrigada.
Bom, este nosso programa é bem mais longo do que é costume, mas também este é um programa que está aqui. É um especial, exatamente.
São dois temas.
São dois temas e há aqui um de extrema importância,
exatamente,
que é o aniversário da nossa rádio. Portanto, tínhamos que ter aqui um formato completamente diferente.
Claro, mais convidados para partilharem a sua experiência.
Exatamente.
Acho que deu para perceber perfeitamente que nós estamos de braços abertos para quem quiser vir.
E estamos no bom
participar.
Caminho.
Exatamente, e estamos no bom caminho. Bom, e então lembramos que estão a ouvir na Rádio Freguesia de Belém o programa Olá Vizinho, onde também pode participar, como a Mafalda já nos relembrou hoje aqui algumas vezes. E saiba como já de seguida.
Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227.
E então, agora que nós estamos já na fase final do nosso programa de hoje, resta-nos dizer obrigado a todos os que estiveram connosco aqui no Olá Vizinho, que é um programa de entrevistas em direto na Rádio Freguesia de Belém. Estamos, portanto, já quase no final. Este programa acontece normalmente às quintas, às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém.
E hoje estivemos na Confeitaria do Restelo e no exterior teve a Mafalda a entrevistar alguns dos nossos fregueses que partilharam connosco o que significa para eles a Páscoa e como a comemoram, e ainda falámos sobre o aniversário da nossa Rádio Freguesia de Belém, que se celebra já amanhã, dia 15 de Abril.
Pois é, espero que esteja tudo atento, que amanhã é um dia importantíssimo.
E especial.
Especial, exatamente. Eu quero também agradecer ao nosso entrevistado, o Sr. Ricardo Pereira, que esteve a conversar comigo na Confeitaria do Restelo, e também aos nossos voluntários e à Maria Cid, que é a coordenadora do projeto da Rádio Freguesia de Belém. Espero que tenham todos gostado aqui do nosso programa e pronto, e mais uma vez eu convido-vos a participar, porque nós estamos cheios de vontade de ter participações, exatamente, dos nossos ouvintes. Fátima, já agora, consegues-nos dizer onde é que nós nos vamos estar, onde é que vamos estar para a semana?
Para a semana vamos ter surpresas. Para já, a primeira coisa que temos que avisar é que não vamos estar no ar na quinta-feira, mas vamos estar no ar na sexta. Porque há uma razão muito importante,
muito forte,
e muito forte, que nós não vamos já revelar, porque é surpresa. Mas convidamos todos os nossos ouvintes a não deixarem de estar presentes, de participarem, de nos deixarem mensagens, porque vai ser um programa diferente e vai ser um programa muito engraçado. E portanto, com esta, com este suspense todo que eu criei agora.
É verdade, Fátima, até eu fiquei curiosa.
Esperemos que os nossos ouvintes também, mas e sim, tenham vontade de saber o que é que se vai passar na sexta-feira.
É que vai ser mesmo diferente. Para além de mudarmos a data, portanto passou para sexta em vez de ser quinta, o tema e aquilo que vai acontecer no programa é algo inesperado, não é? Então, assim, espero que nos ouça para a semana ou que nos venha dizer olá pessoalmente, mas venha mesmo, não se esqueça. Então, até sexta-feira, no dia 22, a hora mantém-se 11h30. Eu sou a Fátima e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online e pela nossa freguesia de Belém para lhe dizermos olá vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.